Senhora presidente, senhores e senhoras senadores, estamos retornando de um profundo envolvimento nos processos eleitorais de nossos respectivos estados. Em um país de dimensões continentais como o nosso, os números foram grandiosos: 144 milhões de eleitores em 5.568 municípios. Foram 463 mil candidatos a vereador, a vereadores e 16.900 candidatos a prefeitos. Em Goiás, especificamente, nos 246 municípios, temos um eleitorado de 4.464.000 pessoas. Tivemos 701 candidatos a prefeitos e 19.835 candidatos a vereadores. A minha pregação ao longo do processo eleitoral foi a de valorizar o Instituto do Voto como a arma do cidadão. É um instrumento que se constitui no alicerce para a construção da democracia. Esse direito deve ser exercido de maneira livre, com respeito à liberdade individual, à dignidade das pessoas e aos direitos políticos, os quais representam direitos fundamentais. Nesses direitos fundamentais está a fundamentação da dignidade do cidadão diante dos poderes do Estado. Entendo que o voto é o instrumento que o cidadão tem para influenciar o poder público e de ajudar a provocar as mudanças que venham ao encontro de suas necessidades dentro do seu espaço vital, que é o município. O quadro de crise sem precedentes a que a conjunção política nos remeteu torna esse momento eleitoral que vivenciamos, tornou esse momento eleitoral que vivenciamos crucial. Apesar da descrença, da desconfiança do eleitorado, do pensamento de que nada adianta fazer, porque estamos em um mar de corrupção, temos o direito de sonhar e nos comprometer com um país próspero, um país democrático, sem corrupção, socialmente igualitário, economicamente justo, ecologicamente sustentável, sem violência, sem discriminação e sem mentiras. E, acima de tudo, com oportunidades iguais para todos. Apesar dos altos índices de abstenção que tivemos, a população que foi às urnas está com esperança. E os gestores que foram eleitos não podem e não devem decepcionar seus eleitores. Mais do que nunca, temos que pensar em gestões de qualidade, capazes de corresponder às expectativas da sociedade. No momento em que as reflexões em relação ao sistema político tendem a se intensificar, aqui no Congresso, proposições importantes para a recuperação do crescimento da economia estão na agenda do governo. É sabido que excessos foram cometidos da gestão das finanças públicas. A má gestão dos recursos do erário produziram desequilíbrios acentuados na economia, gerando uma crise de confiança e agravando nossa condição de crescer, gerar emprego e reduzir as desigualdades. A solução para o quadro fiscal passa por uma sinalização firme do governo quanto à sua intenção de adequar o ritmo do crescimento das despesas à evolução das receitas de arrecadação. Os remédios que teremos que discutir e votar neste plenário são, portanto, amargos, mas necessários para enfrentar a situação vivida pelo país. O assustador número de desempregados, aliado ao preocupante número de eleitores que se abstiveram, acendem o sinal de alerta para os administradores municipais. Acrescente-se a esse contingente a mão de obra qualificada que está assumindo subempregos para a sobrevivência da família. Essas pessoas esperam de quem chega à frente dos municípios uma ação responsável, que aponte para uma situação de mudança na qualidade de vida das pessoas. O Estado necessita recuperar sua capacidade de oferecer serviços básicos para a população, o que aumenta os desafios a serem enfrentados pelos prefeitos eleitos nas gestões municipais. As áreas consideradas críticas dos municípios brasileiros são muito bem conhecidas: saúde, educação, saneamento básico, meio ambiente. Urge que os avanços nessas áreas sejam mais consistentes de agora em diante. A população espera, por exemplo, que o planejamento das obras públicas saiam das pranchetas das empresas e passem para as pranchetas do setor público. Espera que as obras sejam mais para melhorar a qualidade dos serviços públicos e menos para atender o apetite daqueles que são usuários dos constantes aditivos de obras ociosas que consomem o dinheiro do contribuinte e são inadministráveis. A população espera que o asfalto das ruas não desmanche na primeira chuva, que o valor nutricional da merenda escolar seja melhorado pela produção das hortas e lavouras comunitárias. Os prefeitos hão de valorizar os CREAs como centro de atendimento social à comunidade nas suas necessidades básicas. Também devem ser valorizados os postos de saúde, com a devida estrutura física e de profissionais de saúde, com equipamentos multidisciplinar. Faz imprescindível o bom uso do programa Saúde da Família, que tem profissionais valorosos, os quais precisam ser valorizados e usados intensamente. Cito também a necessidade de a gestão contemplar questões como a iluminação pública, que tem implicações sobre a segurança pública. Tenho dito aos prefeitos eleitos, os quais visitam o meu gabinete, que os dois primeiros anos devem ser de ajuste, de regularização de contas e de preparo dos municípios para os projetos a serem levados a cabo em parceria com os estados e o governo federal. O ajuste fiscal que se faz necessário nas três esferas de poder envolve, entre outros aspectos, racionalizar a estrutura da despesa, de modo a garantir as políticas sociais instituídas nos últimos anos e não deixar desamparada a parcela menos assistida da nossa população. A sociedade espera que as conquistas sociais alcançadas nos últimos 20 anos não sejam colocadas em risco no atual contexto de crise. E é nesse sentido que os resultados dos pleitos municipais de 2016 configuram uma renovação de esperança para os eleitores. É inadmissível que, em pleno século XXI, cerca de 50% dos municípios brasileiros não contem com rede de coleta de esgotos. Nas localidades com maiores deficiências de saneamento básico, ainda convivemos com indicadores de saúde equivalente aos países de renda per capita bem inferior à brasileira. As eleições de 2016 devem representar um momento de inflexão para o Brasil. O resultado das ações dos gestores municipais será levado em conta nos futuros pleitos do país. Assim, a responsabilidade dos eleitos é grande e queremos oferecer o nosso apoio nessa jornada. Era o que tinha a dizer, senhor presidente, mas não poderia deixar de fazer aqui nessa tribuna um comentário que julgo da maior importância. Eu tenho que evidenciar aqui o sucesso do programa de repatriação dos recursos de brasileiros que estavam no exterior. Esse sucesso, sem dúvida nenhuma, vai ajudar muito no controle das contas públicas. E eu não poderia deixar de evidenciar que esse projeto foi pensado, foi idealizado e foi implementado pelo ex-ministro Levy, que teve a oportunidade de fortalecer um projeto do nosso colega aqui do Senado, Randolfo Rodrigues, e participamos durante vários meses de debate no Ministério da Fazenda, juntamente com o senador Jucá, senador Eunício de Oliveira, Blairo Maggi, essa senadora e outros tantos senadores que puderam participar desse este debate de forma intensa. Eu acredito que esse recurso vai aliviar um pouco mais a situação dos municípios e dos estados e vai propiciar que o nosso país possa, o mais rápido possível, entrar no ritmo que todos nós desejamos de gerar emprego e renda para a nossa gente. Muito obrigada, senhor presidente.